Pouco antes de ser entregue aos seus torturadores, nosso Senhor levantou os olhos aos céus e orou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós extraímos um princípio importante da maneira como Jesus entende o seu sacrifício. Ele entende seu sacrifício como perder para ganhar. No mundo onde as pessoas desejam o máximo possível ganhar, e na verdade o sucesso é medido por quanto se ganha, ou pelas medalhas que se tem, ou pelos títulos que se adquire, na vida cristã, no reino de Deus, existe um aspecto em que só existe ganho na perda. Jesus compara o seu sacrifício como um grão de trigo. O grão de trigo caindo na terra, se ele lutar para ser preservado, se ele permanecer vivo, fica ele só. Mas se ele morrer, ele pode então virar um pé de trigo e produzir muitos outros frutos. Isso se adequa a todas as esferas da vida cristã. E à medida em que renunciamos a nós mesmos, abrimos mão do direito que nós achamos que temos sobre nós, nossos planos e sonhos, é à medida que negamos a nós mesmos e damos isso a Jesus, o direito de governar a nossa vida, que nós nos tornamos mais efetivos. Sem Ele, nós nada podemos fazer. O contraposto de nele, somos nós. Em nós, conosco, nós podemos fazer absolutamente nada. Na vida da igreja, é exatamente isso que acontece. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, uma igreja padrão Antioquia, é uma igreja que é internamente saudável e externamente salgada. Para ser externamente salgada, ela precisa perder aqueles que o Senhor tem treinado, aqueles que nós temos amado, às vezes os melhores que nós temos entre nós. Precisamos perder a sua presença, perder o seu serviço, perder o uso dos seus dons, perder a sua parceria aqui, presente, física, para que o reino ganhe. E é sobre isso que eu quero trazer a atenção de vocês. Queria ensinar em missões e instruir a nós, como Igreja do Planalto, a aprendermos a perder para ganhar, se queremos ser uma igreja externamente salgada, vendo o mundo apodrecido nas trevas, jorrarmos luz por meio desta igreja, darmos sal para esse mundo que apodrece. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. E teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos instrui. Foi assim que Ele falou contigo, na frente dos seus discípulos, e é assim que nós queremos que o Senhor fale conosco. Hoje nosso coração se alegra. Se alegra porque podemos repetir aqui na nossa família a oportunidade de entregarmos os nossos filhos e filhas, os nossos irmãos e irmãs a este mundo, para que eles sejam luz no meio das trevas, para que eles sejam sal no meio desse mundo em estado de putrefação. Imploramos que o Senhor nos ajude a aprendermos esta regra espiritual e aprendermos a morrer para nós mesmos, ao mesmo tempo aprendermos a perder como igreja, para que o teu reino, o teu plano ganhe. Tua palavra então está aberta, que ela seja a nossa regra. A Ti, Espírito, nós cremos em Ti. Que o Senhor lance luz sobre as trevas do nosso coração, que deseja reter a todo custo tudo que temos. Senhor, nos eduque, nos ensine. Tua palavra, ela seja o caminho sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória, porque vão é o a orientação humana. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Tudo que vier na autoridade do Senhor, seja cravado em nossos corações e alimente a mentalidade desta igreja, que alimente a nossa maneira de conceber igreja, que a nossa saúde seja vista não por quantidade de pessoas que acumulamos juntas, mas naquelas também que têm sido enviadas a esse mundo perdido com o objetivo de ser luz e sal. Imploramos a tua bênção, no nome de Cristo. Amém. Apesar de nós termos lido o Evangelho de João, nós vamos concentrar grande parte do nosso tempo hoje no livro de Atos. Nós vamos ver este princípio que Jesus coloca, o princípio de ganhar perdendo ou de perder para ganhar, na maneira como a igreja viveu os seus primeiros dias. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela se concentrou em determinadas coisas. Sua saúde não era só somente interna, sua saúde não era somente em ter as pessoas sabendo o que deveriam fazer, os pastores piedosos, fazendo o seu trabalho, o evangelismo rodando ali internamente, mas também estava em compreender o mundo em necessidade e a responsabilidade que nós temos de cooperar e enviar pessoas para que esta mensagem tenha boca, tenha canais de proclamação e o mundo conheça a mensagem que salva, como nós lemos bem em Atos capítulo 13. Foi assim que Jesus imaginou que a igreja iria avançar. A igreja não iria avançar por meio de uma institucionalização, não ia crescer por decreto, como tentaram fazer no quarto século, não iria crescer dessa maneira. Como entidade sobrenatural, ela iria crescer, iria ser acrescentada a cada dia pelo Senhor os que iam sendo salvos, por meio da proclamação fiel das Escrituras, da mensagem de salvação. Isso seria por causa de Deus, seria implantado no coração de alguns homens, dado fé para que eles crescem, de alguma forma, na verdade de que Deus em Cristo salva o pecador da ira vindoura. Esses homens e mulheres seriam agrupados em comunidades locais, iriam depois de jejuar, orar, servir, exercitar os seus dons, olharem uns para os outros e ver determinados dons, habilidades, desejos, paixões, treinamentos anteriores até, cicatrizes do meio da vida, e olhar para esse mundo. E dentre eles, agora, esta nova comunidade iria enviar os seus. E os que ficariam trabalhando naquela localidade, e assim o movimento chegaria até nós. E é o que ele tem feito até hoje. É assim que o grande Deus tem planejado. Se nós olharmos um pouco no primeiro volume de Lucas, antes de Atos, Lucas capítulo 24, nós vemos a promessa que o nosso Senhor deixou para os seus apóstolos. Ele está voltando, Lucas capítulo 24, versículo 45, ele diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras que falavam sobre a obra do Messias, seu sofrimento. Versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo, o Messias, tinha que sofrer rejeição, sofrer injustiça, sofrer abandono, sofrer traição. Esse sofrimento também seria físico, como um sacrifício vicário substitutivo, morte violenta. Tudo está incluído na palavra sofrer, essa descrição geral do que Jesus passaria, sua agonia, que está na cruz, mas antecede a cruz. Ele iria ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E essas coisas estavam claras no Antigo Testamento, nas profecias, estava escrito. Mas acho que para nós, a partir do versículo 47, a gente esquece. Ele diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Estava escrito que a obra de Cristo não seria somente a sua morte vicária, o seu sofrimento e a sua ressurreição, dizendo que o seu sacrifício foi aceito, mas um desdobramento que também estava na profecia do Antigo Testamento, é que suas testemunhas, as notícias a respeito dessa obra, ganhariam os quatro cantos da terra. Que a partir dali, sendo aceita a sua obra, seria pregado remissão de pecados a todas as nações, que o mundo seria coberto com o conhecimento daquilo que Deus fez por meio de Cristo. E começaria ali ali em Jerusalém. Isso não foi inventado por Jesus, não foi descoberto pelos apóstolos, não, isso estava lá. O plano de Deus sempre foi trazer o Messias ao mundo como um judeu, e ali, por meio do Messias, dos seus discípulos, essa mensagem do que Deus fez, trazendo Jesus ao mundo, isso alcançaria os quatro confins da terra. Nós temos então aqui nas nossas costas, como fator promotor para fazer o que vamos fazer hoje e continuar fazendo, enviando os melhores, perdendo para ganhar, a assertiva divina e a capacidade de Deus de que Ele consegue cumprir o que prometeu. Sua mensagem alcançaria os confins da terra. A mensagem de remissão, de perdão de pecados em seu nome, por causa de Jesus, em sua pessoa, ganharia sim e ganhará os confins da terra, começando de lá até chegar no Brasil, passando Baixa Grande, Capistrano, o sul do nosso Brasil e até os confins da terra. E eu e você podemos participar do cumprimento desta profecia. Enquanto proclamamos, sustentamos, enquanto oramos, enquanto dedicamos as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, nós participamos do cumprimento desta profecia, do desdobramento do evento Jesus, da obra de Jesus, a obra de remissão, de transformação, a obra de perdão dos pecados. Sim, profecias estão se cumprindo ainda hoje. E elas se cumprem quando a Igreja do Senhor, suas testemunhas, se veem desta maneira, não somente lá, mas também aqui. Não deveríamos então, irmãos, esperar de outra forma? Como a obra de fato é gigantesca, o versículo 49 diz: eu envio, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Está se referindo à pessoa do Espírito Santo que iria então compartilhar poder para que aqueles meninos mimados e medrosos ali no cenáculo, com medo de que mataram Jesus, matariam talvez alguns deles, fossem revestidos de poder. E o sinal claro de que alguém anda com o Espírito é está cheio do Espírito, partilha da mente do Espírito. Não é se ele fala numa determinada língua ou balbucia que ninguém entende, não são os milagres que ele faz, não é a capacidade de prever determinadas coisas que irão acontecer. A marca clara é que ele vive uma vida que partilha com a missão dada por Jesus ao Espírito, que é magnificar a Cristo, transformando homens e mulheres frouxos num quartel-general, num exército, em que desbrava as coisas. Este poder é poder para testemunhar, não é poder para fazer dinheiro, não é poder para ser inteligente, não é poder para ser mais capaz do que os outros, é poder para testemunhar na mensagem de remissão de pecados em seu nome, começando de Jerusalém, começando daqui. Por isso a ideia do Espírito Santo trabalhando em tantas outras formas, às vezes são alheias àquilo que nós vemos na Escritura. É claro que o Espírito Santo produz santificação, mas aqui ele é o responsável pelo poder. Pessoas cheias do Espírito são aquelas que vivem a mente do Espírito, recebem poder do Espírito para pregar o Evangelho a todas as nações. Então, chegando em Atos, nós vemos a igreja avançando. Ainda no capítulo 1, versículo 8, nós vamos. A mensagem vai ser indutiva. Vamos ver se vocês lembram disso. Começando no capítulo 1, do versículo 8, nós vemos algumas coisas acontecendo, exatamente como havia sido profetizado: mas vocês receberão poder. Leiam comigo: ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não se preocupem com as questões de reino, ele diz, haverá sim um reino literal, mas esse não é o momento para vocês se preocuparem. O Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo vindo, vocês serão transformados em testemunhas e serão enviados a todas as nações, começando daqui, começando de Jerusalém. Chegando um pouco mais na frente, a igreja começa a crescer. Paulo prega no capítulo 2, Pedro prega no capítulo 2, 3 mil pessoas decidem seguir a Cristo. E dali para frente, a mesma coisa acontece. Não a quantidade, mas a maneira utilizada por Deus para agregar as pessoas a essa comunidade dos santos. capítulo 2, versículo 47. Veja como é que a igreja crescia. Ele diz, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Deus trabalhando. Atos capítulo 6, versículo 7. A igreja, mais uma vez, aqui é descrita como crescendo. Diz, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em números. A igreja do primeiro século é uma igreja que experimenta um grande crescimento. E aí algumas vezes nós imaginamos, ela talvez tinha alguma, era uma coisa completamente diferente, ou então era uma coisa, eles tinham alguma estratégia assim misteriosa que fazia com que essas pessoas se convertessem. Não! O que eu acho que a gente não experimenta esse crescimento numérico é porque a gente não compreende que havia sido profetizado, sim, um crescimento ou uma multiplicação geográfica, uma expansão mundial, uma expansão global. A igreja, a mensagem de Jesus, iria alcançar os confins da terra. Igrejas em si mesmadas, igrejas que vivem simplesmente para si, que contam vantagem com a quantidade de pessoas que vivem para si, não pregam o evangelho, não comunicam, não traz pessoas para ouvir o evangelho, não compartilham as pessoas, essa mensagem com seus colegas da faculdade, no trabalho, em outros lugares, mas a quantidade de pessoas está lá, não conseguem articular o evangelho, explicar para que Jesus veio ao mundo, cheia de clichês, cheia de evangelicalismo, essas coisas, achando que o sucesso está aí. A igreja nunca foi pensada por Deus ser um fim em si mesmo. A igreja é parte de um programa gigantesco que Deus profetizou no Antigo Testamento, não a igreja, mas que os testemunhas de Jesus, agora a igreja, iriam alcançar todas as terras. Ele sempre pensou além da igreja. Ele sempre pensou em enaltecer o Messias, colocando ele como centro de todas as atenções. Na igreja, mas por meio da igreja, em todas as nações. E a igreja estava crescendo. Vemos a igreja experimentando essa expansão numérica, porque experimentou essa expansão geográfica, como havia sido profetizado. Todas essas descrições, no entanto, que vemos da igreja crescendo, vocês viram, com poucas diferenças, elas orbitam ali em três características. Algumas falam sobre o consolo do Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 31, vocês veem aí, o consolo do Espírito Santo, ela cresce em números, ela estava lá. Fala também de edificar uns aos outros, estava aqui. Fala das pessoas trabalhando, servindo, contando com a simpatia do povo. De alguma forma, o Espírito Santo está lá fazendo a sua atividade. As pessoas estão lá recebendo o poder do Espírito Santo para fazerem a sua atividade de compartilhar. Mas o Espírito Santo não trabalha simplesmente nas pessoas. Ele trabalha para ajudar as pessoas a se tornarem testemunhas de uma mensagem. O grande ponto aqui, a trindade missionária, se podemos dizer aqui, com esses três pés de deste banco aqui, é o Espírito Santo que foi prometido realizando o seu trabalho. É o povo de Deus compreendendo como testemunha a todas as nações. É o povo pregando uma mensagem, a única mensagem que salva. E à medida em que o povo faz isso, o povo guiado pelo Espírito de Deus, feito testemunho, se utiliza da palavra de Deus para ser proclamada aqui e ali e além, acontece o que nós vemos aqui. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. No capítulo 9, que nós vemos aqui, por exemplo, esta palavra, ela está realizando duas coisas. No versículo 31, diz que a igreja, ela edificava a si mesmo no temor do Senhor. Ela construía a si mesmo na percepção de quem era Deus. Ela instruía, ela se ajudava, ela se construía ao redor do temor do Senhor. Mas isso só pode ser utilizado, só pode ser efeito da palavra de Deus. Os homens não têm verdades inatas. Temor do Senhor é o princípio do saber. Como se aprende a temer o Senhor? Por meio da explicação clara da palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo utilizada pelo aquele povo, ela estava produzindo no povo santificação. Mas à medida em que fazia isso, o segundo S chega, não somente santificação, mas a palavra de Deus estava produzindo salvação. O povo crescia em números. O Senhor acrescentava números. Salvação verdadeira, proclamação real e sincera, é isso que acontece. Não estou com raiva de vocês, não. Mas enquanto nós oramos como conselho, nós ficamos preocupados com a falta, talvez, de intencionalidade, de vermos a nossa responsabilidade, não para sermos somente saudáveis internamente, mas sermos salgados externamente. De falarmos com aqueles que estão ao nosso redor, sim, alunos ou professores, colegas de trabalho, de explicarmos o Evangelho um a um, compartilharmos, de sentarmos com as pessoas que são nossos amigos conhecidos, que estão caminhando para o inferno. Nós não nos juntamos aqui para nos abastecermos como fim em si mesmo. Nos juntamos aqui, temos uma boa música, louvamos ao Senhor, escutamos a sua palavra para nos alastrarmos durante a semana e compartilharmos o Evangelho com esse povo. E aqueles que Deus em sua graça traz para cá, que ainda não conhecem a Cristo, nós compreendemos Ele como nossa missão, não para vender determinado produto, mas para compartilhar o Evangelho, utilizando a palavra de Deus. É assim que a nossa igreja vai ser internamente saudável, sem deixar de ser externamente salgada. O evangelismo que acontece apenas na quarta-feira, ou no sábado, ou no final de semana, como evento, isso é fora do padrão bíblico. Fazemos lá também, fazemos como evento também, mas a palavra de Deus precisa estar conosco. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Igrejas que perdem essa noção, elas se tornam clubes sociais, irmãos, e nós temos na nossa cidade, igrejas que não plantam outras, elas abrem sucursais, ensinam determinados clichês, e aquelas pessoas com uma compreensão seca e vazia do que é cristianismo, acham que aquilo, ter uma experiência legal, prazerosa, no estacionamento, ou então na igreja, ter as crianças fazendo e achando que está tudo tranquilo. A visão de guerra, a visão de igreja como quartel-general, tem se perdido. A igreja do primeiro século, profetizada por Jesus, as testemunhas ali em Lucas 24, experimenta expansão nos dois sentidos, expansão geográfica e também expansão numérica. Palavra de Deus se movendo, trazendo saúde e trazendo salvação. E quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Atos capítulo 11, vocês vão ver um outro texto. Versículo 19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia por causa de uma perseguição, não anunciando a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21: a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Isso não deveria espantar. Três palavras diferentes para dizer o que eles faziam nessa terra agora estranha. Anunciavam a palavra, falavam também aos gregos e anunciando-os o evangelho. São três palavras diferentes para explicitar determinadas articulações, né, ou maneiras de conversar, de comunicar. Talvez a primeira esteja de anunciar, de compartilhar. Falar estava de a conversa um a um, a conversa simples. E a outra, no final, talvez a mais formal, proclamar ou evangelizar a palavra de Deus. Esse povo havia saído do seu lugar, injustamente, por causa de uma perseguição, se aloca em outro lugar, e ao invés de ficar com o negócio de nenenê, aí procurar outras coisas, ou ficar se vitimizando das coisas. Eles sabem, têm clareza de quem eles são. Sua identidade como discípulo de Jesus define a sua tarefa. É o que eles são que determina o que eles devem fazer. O lugar em que eles estão é diferente. A vida é completamente diferente. Familiares diferentes, amigos diferentes. O gosto do pão é diferente. O lugar onde eles compram arroz, ou o lugar onde eles compram carne, a maneira como se alimentam é diferente, como fazem a comida é diferente. Uma coisa, no entanto, não havia mudado. O que não muda? Quem eles são. Por causa da fé consciente e voluntária em Jesus Cristo, eles foram tirados do reino de Satanás, trazidos para o reino do Filho do seu amor. O relacionamento com Deus define o que eles são, e isso define o que eles fazem. Clareza e convicção de quem eles eram. Meus irmãos, é o povo da classe mais baixa da sociedade migrando para salvar a própria pele, chegando lá, planta a igreja que muda o centro gravitacional do cristianismo de Jerusalém para o mundo, a igreja bíblica de Antioquia. E a gente preocupado com tantas outras coisas, procurando determinadas justificativas, esperando que o tempo passe. Não, quando chegar determinado eu vou ter mais tempo, quando chegar isso aqui eu vou ter aquilo lá. Tudo orbita ao redor de outras coisas, que pode ser trabalho, que pode ser família, que pode ser outras coisas. Aqui tudo orbitava o relacionamento que eles tinham com Deus. O relacionamento que eles tinham com Deus. Isso era suficiente. Clareza. Clareza e convicção de quem eles eram, determinava o que eles faziam. Muita coisa podia mudar, isso não. Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? A última vez que você sentou com alguém, eu quero saber se você falou da igreja, eu não quero saber se você falou de qualquer outra coisa, eu quero saber se você falou do Evangelho. Como assim? A boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador, ou o texto que vocês deveriam ter decorado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz, antes de tudo, vamos lá, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho, a boa nova de que Deus em Cristo salva o pecador da ira vindoura. Não quero saber quanto você ganhou, não quero saber o que você vendeu, não quero, eu quero saber quantas pessoas você tem compartilhado do Evangelho, a tempo e fora de tempo. Por isso que é inevitável, meus irmãos, eu não estou dizendo isso aqui para fazer vocês ficarem maus, não quero mexer na consciência de vocês, eu quero ensinar para vocês o que se espera, vocês receberam o Espírito Santo para isso, primariamente. E aqui tem os irmãos fazendo isso. Versículo 21 não deveria ser diferente. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Talvez de Êxodo capítulo 6, daquela ideia da mão, a intervenção, o poder, o favor de Deus estava com eles. E aí Deus honra ou dispensa o seu poder do alto da sua habitação, utilizando o instrumento que ele disse que usaria para salvar. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. O povo prega, o povo entende, o povo compartilha na vida comum, chegando no mercado, conversando, compartilhando do Evangelho. E o grande Deus salva os pecadores. Nossa igreja tem crescido, e eu louvo ao Senhor por isso. Muitas pessoas de outras igrejas, e elas são bem-vindas, principalmente de igrejas que não são saudáveis. Mas eu quero que nos testemunhos de batismo, eu quero que as pessoas falem o seu nome, não porque você é importante, porque você é como eu, preste para nada, mas que você foi fiel em compartilhar o Evangelho, você creu que esta mensagem poderia salvar, e você viu Deus trazendo salvação àquela pessoa na frente dos seus olhos enquanto você compartilhava. Vejamos muitas pessoas chegando a Cristo, batizemos muitas pessoas, não somente aqueles que foram levados a Cristo pelos pastores ou pelos líderes, pessoas comuns, completamente anônimas, fazendo o que Deus as mandou fazer, e vendo Deus fazer o que somente Ele pode fazer, salvar pecadores pela graça de Deus. No final das contas, isso contará a nosso favor, para o nosso malefício. E nós vemos aqui então Deus salvando os pecadores, exatamente como havia planejado. Capítulo 12, do versículo 24, ele diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse entretanto aqui é importante. Esse entretanto nos diz que precisamos olhar o que está antes. No capítulo 12, Pedro e Tiago são presos. Herodes, ele mata Tiago e quer matar Pedro no outro dia. Pedro consegue ser liberto porque um anjo do Senhor vem enquanto a igreja está orando e ele é liberto e o plano de Herodes é frustrado. No capítulo 12, no versículo 20, Herodes é morto pelo Senhor. Esse entretanto se refere a tudo isso que estava acontecendo, essa perseguição agora, uma perseguição vindo do governo. No meio de tudo isso, a igreja continuava crescendo. Na verdade, em vez de ele dizer a igreja crescia, uma outra maneira de dizer que a igreja crescia ou que as pessoas eram salvas, era dizer que a palavra de Deus crescia. E essa aqui é uma terminologia fabulosa. Se você olha as descrições de um livro de Atos, do reino avançando, da igreja conquistando, essa é uma descrição comum, a palavra de Deus crescia. Mas na frente a gente vai dizer a palavra de Deus, ela prevalecia. A ideia é que a ordem de Deus, da sua palavra, o evangelho salvífico, ela se espalhava, e à medida que se espalhava, ela encontrava o coração dos homens, e ela submetia a vontade dos homens, submetia a descrença dos homens a si, ela os controlava, ela os conquistava, ela prevalecia contra elas. Isso era tão claro que a palavra de Deus tinha poder, que carregava uma autoridade da sua origem, do próprio Deus, que aqueles que foram destinados à vida eterna ouviriam como a voz do bom pastor e como ovelhas se subordinariam voluntariamente a Jesus Cristo. Quando se olha, olha Deus governando, mandando no seu povo por meio da sua igreja. E eu coloco isso como sendo: prevalecia a palavra de Deus, a palavra de Deus prevalecia, um elemento importantíssimo, porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Meus irmãos, não é diferente. Entra ano, sai ano, entra moda aqui, moda de cor, moda de luz, moda de outras coisas, moda de culto, moda de púlpito, moda de roupa, tudo muda. Eu não estou dizendo que essas coisas têm, é tudo de Satanás, não. Mas a maneira como a igreja cresce de maneira saudável, a maneira como Deus planejou, é pela proclamação fiel da Escritura. E a proclamação fiel da Escritura carece do envio de proclamadores fiéis. E essa é a razão porque nós enviamos os melhores que nós temos. A razão é porque o que está em jogo é tão sério. O que está em jogo é a possibilidade ou não das pessoas serem salvas. Este evangelho que traz salvação, a remissão dos pecados no nome de Jesus, precisa ser explicada com clareza. Não pode ser pervertido, não pode ser corrompido, não pode ser acrescentado, não pode ser deduzido. Qualquer toque no evangelho, na tradição apostólica, naquilo que foi dado, pode colocar as pessoas numa posição em que elas mentem para si mesmas, achando que vão para o céu quando estão caminhando para o inferno. Pode dar uma falsa segurança, pode mentir para elas e a eternidade delas que está em jogo. Por isso que enviamos os melhores que nós temos, homens e mulheres fiéis e capazes, que não vão se dobrar, não vão mentir, não vão modificar quando o negócio ficar difícil, homens que vão ouvir e obedecer, e vão continuar proclamando, crendo que quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. E não diferente. É assim que a igreja deveria crescer. O crescimento natural de uma igreja é consequência natural da sua saúde e não o resultado de aplicação e teorias especiais. Capítulo 16 do livro de Atos. Capítulo 16, versículo 5 diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número. Sim, elas aumentavam em número. Capítulo 19, versículo 20, já a terceira viagem missionária: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. nos homens se submetendo à palavra de Deus, nos homens se submetendo à vontade de Deus. É por isso que deve se enaltecer a palavra de Deus, é como Deus governa a sua igreja. É por isso que nós falamos sobre memorização de versículos, é por isso que os seus filhos levam para casa versículos para decorar. Porque não há como um homem se submeter a Deus se não se submeter à sua palavra. Então, se você acha que é fiel a Deus, que você obedece a Deus, quando declaradamente desobedece ao que Deus tem dito em sua palavra, você está mentindo para si. Salvação é descrito como Deus, o Deus da palavra, prevalecendo poderosamente sobre as pessoas. Ela crescia, como eu falei, e prevalecia. Ela dominava sobre os homens, ela os controlava, ela os subjugava. Deus utilizando a partir dele a autoridade da palavra para transformar os pecadores. Foi o que aconteceu conosco. É nesse processo, irmãos, nesse modus operandi, que nós encontramos Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, o texto que nós lemos, versículo 1. Diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuando, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para obras que os tenho chamado. Que obra é essa, irmãos? Versículo 5, quando chegaram a Salamina, começaram ao quê? Anunciar a palavra de Deus na sinagoga. A obra é diferente, é só mais específico, mas a obra não consegue ou não pode ser outra. Se Jesus viesse hoje aqui, estivesse diante de vocês, e se ele quisesse convidar alguns para pertencerem à salvação, Jesus pregaria o evangelho. Ele diria que há um tempo atrás ele veio a este mundo, ele viveu uma vida perfeita conforme as escrituras, morreu numa cruz, sofreu a penúria dos pecados dos homens, foi ressuscitado ao terceiro dia, está vivo, de onde vai vir? Ele diria que isso foi por causa dos pecados dos homens, e ele imploraria os homens de que eles devem se arrepender dos seus pecados, porque existe uma ira do Deus Todo-Poderoso que paira sobre eles, a ira que ele, no tempo passado, recebeu, o cálice que ele bebeu sem mistura, e os homens, por causa disso, crendo, arrependidos, podem receber, de fato, perdão, e essa é a única opção que eles têm. Jesus pregaria o Evangelho. Então, nós enviamos pessoas, e essas pessoas precisam ser fiéis, porque o que está em jogo é muito sério. É o trabalho de ministração da bendita palavra de Deus. É o trabalho de comunicação daquilo que salva e daquilo que santifica, a bendita palavra de Deus. Então eles precisam ser fiéis e idôneos. Do contrário, eles vão minguar quando ficar difícil, vão descrer quando talvez não verem resultado, vão acrescentar determinadas coisas para acelerar determinados processos. Deus não precisa de mim e de você. Ele só precisa que a gente seja fiel na comunicação clara do Evangelho. É o padrão que nós vemos no passado sendo profetizado em Lucas 24. É o padrão que nós vemos a igreja fazendo. É o padrão que nós queremos replicar hoje. Porque quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. E nós cremos nisso, amém? Nós temos experimentado esta palavra, não somente nos salvando, mas nos santificando, apontando o dedo para as nossas coisas. Não é o pastor, no final das contas. Não é o pastor que é onisciente, que consegue ler corações. É Deus que sabe as suas necessidades. É Deus que tem dito para você que não é assim, que é de outro jeito. É a palavra de Deus realizando a obra de Deus, transformando o povo de Deus para a glória de Deus. E é isso que nós vamos replicar. Enquanto houver igreja e esta igreja for sadia, ela demonstrará essa saúde interna. E ela precisa demonstrar esse sabor externo. Ela precisa ser salgada externamente. Esse é o modelo que nós vemos aqui. A palavra de Deus se espalha através de testemunhas empoderadas pelo Espírito, O Evangelho alcança novos campos, a igreja cresce em número, os discípulos são fortalecidos para testemunhar. É simples. A palavra de Deus se espalha por meio de testemunhas empoderadas pelo Espírito de Deus. O Evangelho, então, naturalmente alcança novos campos, a igreja cresce em número, porque Deus quer salvar os seus. Ele vai salvar os seus. E aí os discípulos são fortalecidos para testemunhar. E aí o ciclo continua. Nós precisamos não somente crer nisso, mas continuar realizando essas coisas. A palavra, ela não consegue caminhar sozinha. É por isso que ela precisa da boca de alguns. É por isso que nós vamos perder alguns. E nós perdemos para ganhar.